nazistas estão aqui na região sul do país. E, obviamente, é um projeto de extermínio da população negra, é um projeto de eugenia, é um projeto de embranquecimento dessa região do país. E nessa perspectiva, a gente sabe que esse movimento ele começou lá atrás, na época da Revolução Farroupilha. Né? O próprio Bento Gonçalves, esses caras, eles eram essa galera que queria separar o Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Por que, que teve a Revolução Farroupilha? Não concordavam com as cobranças do Império, etc. Sim. e tal, mas, obviamente, era um projeto de separação, fazendo Sim. aqui algo único e... Né? É, fuck o resto, né? Então, na verdade, esse movimento ele atrasa muito, tendo em vista que essa relação para além das nossas fronteiras, ela reflete muito de forma distorcida. Por exemplo, em 2018 eu fui na Bahia, e aí, Bahia...
Bahia, que não é BH, né, gente, por favor.
Bahia, eu fui na Bahia, no Fórum Social Mundial, e foi muito legal, assim, a dinâmica, porque eu nunca tinha ido na Bahia, né? Eu fui em 2018 a primeira vez. E aí, porra, é uma conexão foda, assim, com a ancestralidade preta, Sim. saca? É uma conexão muito foda, assim, com a minha própria história, né? Que Sim. foi invisibilizada, sonegada do livro escolar, nunca chegou numa faculdade, nunca chegou. E aí, lá na Bahia, foi interessante ver que a galera falou assim pra mim, pô, eu nem sabia que tinha preto no Rio Grande do Sul, Caramba. Saca? Então, também essa perspectiva de saber que hoje, no Rio Grande do Sul, especificamente, a população negra no Rio Grande do Sul é 17%, em torno de 1 milhão e 900 mil pessoas, isso nos dá a entender que também é a negritude do Rio Grande do Sul tem uma missão infinitamente maior, saca? De resistência. É uma missão maior de evidenciar o que é feito. Por exemplo, nesse momento, está sendo pedido na URGS, foi aprovado já o dossiê, mas está sendo pedido na URGS aqui no estado, que a URGS conceda um título de doutor honoris causa ao Oliveira Silveira, grande mestre Verdade. Oliveira Silveira, que foi o proponente, um dos proponentes do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Foi o cara, né, que criou o Grupo Palmares junto com outras lideranças, homens e mulheres. E também foi o cara que, obviamente, né, lançou a grande sacada que eu acabei rimando no Manifesto Porongos, de que povo que não tem virtude acaba por escravizar, uhum. né? Fazendo contraponto ao hino racista do Rio Grande do Sul, que diz povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então eu acho que, né, focando agora na questão do rap, que foi a tua pergunta, mas é que eu acho que pra entender
não,
isso
com
tem
certeza,
que ter,
com certeza.
Tem que ter esse giro histórico, tá ligado? Não há como a gente pensar no mercado, não há como a gente pensar nos views, não há como a gente pensar no stream, se não pensa na história, saca? Tudo isso acaba influenciando.
Até pra quem quer começar na música, tem que conhecer um pouco mais do seu passado.
Cara, tu tem que saber que chão tu tá pisando, cara. Tu tem
Perfeito.
Que saber, porque é isso, tu tá pisando em chão inimigo, entendeu? Tu tá pisando em chão inimigo, tu tá pisando num chão que não te quer, não te quis, saca? Tu tá pisando num chão que, infelizmente, velho, tem um projeto de extermínio pra ti, então
tá
tu tem que
estar
preparado
cara...
pra isso. Tem que estar preparado pra isso, saca? Talvez vocês não tenham enfrentado isso, porque vocês são brancos, saca? Mas eu já enfrentei isso, eu enfrento isso. E isso é muito importante, que vocês não negros incidam nessa agenda também. Usem esse canal de comunicação pra vocês replicar essas ideias, saca? É legal Sim, a gente dar risada, é muito legal, mano. Mas é legal também falar de coisa séria, é legal também informar. Informação é o poder.
Claro.
Mas somente a verdade, ela é revolucionária. Se daqui não sair informação com verdade, não há projeto de mudança na sociedade. Porque a gente também vai estar replicando fake news do Bolsonaro, a gente vai estar replicando fake news dessa galera que cuida desses blogs bolsonaristas, entendeu? E de fato não é isso que vai mudar a realidade, velho. Não é isso, velho. Se a gente quer mudar a realidade, que os nossos filhos no futuro possam ter uma vida mais digna, a gente realmente precisa incidir na raiz do problema. E ir na raiz do problema diz respeito a gente conhecer a história e aí sim tá armado, tá munido de informação pra poder vencer. O próprio Juremir Machado fez isso, mano. Como é que o Juremir escreve o História Regional da Infâmia? O livro.
Uhum.
Já leram esse livro?
Mano, não, eu livro. Acho que eu tenho a entender.
Lê esse livro, mano. O História Regional da Infâmia. O Juremir fez uma pesquisa em 15 mil documentos oficial da época, entendeu? Lá da Revolução Farroupilha. Porra, 15 mil documentos, mano. É muita coisa.
É muita coisa,
mano.
Caraca.
Imagina que leitura o cara fez, mano, de ler pra poder escrever realmente um texto fidedigno, assim, ó. Um texto que relatasse realmente, com verdade, a infâmia, a mentira que foi essa luta que se dizia abolicionista.
Como é que é o nome, perdão?
História Regional da Infâmia. Tu viu que tu não tem, né?
É.
Tá mentindo, hein?
Ô, Carlos, já anota aí.
Já anota aí.
Já anota aí.
Até tinha conversado, o teu curso antirracismo, o enfoque dele é baseado na apresentação dessas histórias?
Exatamente. O curso ele tem dois módulos, um que apresenta a constituição de uma sociedade racista e o outro que dá a perspectiva de uma sociedade antirracista. Dentre as aulas do curso, né, a gente fala sobre epistemologias do Sul, uma das dinâmicas do curso é o Dicionário do Esquecimento. Muito legal a dinâmica que o curso apresenta. O Dicionário do Esquecimento, eu faço quase um origami lá de papel, ensino a galera a fazer. Mas o grande lance é como se preenche, como se há uma reflexão acerca dessa dinâmica, né? Uhum. De tu ressignificar conceitos, expressões, por exemplo, né? De tu dar outro sentido, inclusive, às palavras ditas como oficiais no Aurélio, né? O dicionário, por exemplo. Pô, se tu abre amor no dicionário, tá escrito uma parada, mas amor é muito subjetivo, cara.
Sim.
Se eu te perguntar o que é amor, mano, tu vai me dizer uma coisa, ele vai dizer outra, ele vai dizer outra, eu vou dizer outra.
Se souber falar o que é, né?
Não, e tudo é amor, tu entendeu? Igualmente, mano, o senso de justiça, por exemplo. O que é justiça? Cara, justiça no dicionário é uma coisa. Mas pra uma mãe que perdeu um filho de bala da polícia, mano, o que é justiça?
Sim.
É uma perspectiva muito diferente.
Né? Exatamente, o dicionário do esquecimento é isso. A gente realmente trazer uma nova perspectiva acerca, inclusive, das palavras, do vocabulário, enfim... E aí tem várias dinâmicas, cara. Tem lá uma aula que é o hip hop como política pública. Muito legal a aula, fala dos projetos. Tem uma aula que é as epistemologias do Sul. Tem outra que fala das revoltas populares. Fala das ODSs, fala da década internacional do afrodescendente. Ou seja, que a gente está vivendo, inclusive a ONU instituiu de 2015 a 24 uma década internacional do afrodescendente. Porém, muito pouco foi feito. Né? A sua grande maioria das ações de combate ao racismo, na busca dos três pilares que a década instaurou, que é a justiça, reconhecimento e desenvolvimento, grande parte do que tem sido feito é dos movimentos negros, é da juventude, dos coletivos negros, é das pessoas realmente que estão preocupadas com essa mudança. Não é de alguém que está num gabinete engravatado, né?
Sim, com certeza.
Tá, e como é que o pessoal consegue acessar esse curso contigo?
Tá no, na plataforma da Hotmart Club, tá na plataforma também da Simpla, quer dizer, da Hotmart, aí a gente consegue, tava na Simpla antes. É, e também comigo, né? Tá no, na bio do meu Instagram, entra em contato comigo, né? E aí a gente consegue conversar.
Depois manda os links.
Só um pouquinho pra esquerda.
Aí? Fechou? Ah, tá. Porra, tá agora que depois de tudo isso que ele falou, tu fala isso pros caras. Tá louco. Até me perdi agora. Manda depois o link pra gente deixar aqui na descrição.
Vou sim.
Que daí. Cara, mas tu tem outro curso também que é o antirracismo, né?
É o mesmo.
Uhum. Que. Aí, mas tu ele desenvolve ele para as empresas, pelo que eu vi.
É o mesmo curso, na verdade. Ele serve para qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, né? Empresa, meio educacional, pessoa da sociedade civil, né?
Mas daí aí que eu quero chegar, como é que tu faz em questão de empresas? Quando tem empresas que te contratam pra falar isso pra ti?
Sim, na verdade, cada pessoa, cada empresa, cada secretaria de educação, cada município acaba fazendo uma adesão. É uma aquisição dos vouchers, ou seja, de vagas do curso. E aí você executa o curso. Como ele é um curso pré-gravado, ele é um curso online, a pessoa vai acessar no seu tempo, né?
Sim. Então, ah, tá, mas aí a empresa contrata, o funcionário vê no tempo dele.
Exatamente. Só que, claro, né, se monta um cronograma. Olha, vou dar aí 2 dias pra vocês verem, né? Então, aí se vira aí nesses 2 dias pra vocês verem.
Ah, tu faz um específico pra eles? Ou tu já
não,
tem
um gravado? Na verdade,
um
isso é um gravado... cronograma muito mais interno, muitas vezes, de quem faz a adesão. Seja de um município, seja das empresas, né? De qualquer outra coisa, né?
Ah, entendi.
Igualmente uma pessoa física. Se tu faz a adesão do curso, cara, tu vai ter tempo só livre na madrugada. Então, tu vai assistir na madrugada as aulas, entendeu?
Sim.
Mas...
faz conforme o teu tempo, né?
Entendi, sim. Mas tem um tempo limite, então, pelo que eu entendi.
Não tem. Uhum. E o melhor é que o curso ele é vitalício, ou seja, quando tu faz a aquisição, tu tá com ele vitalício. Ou seja, todo material extra que a gente vai subindo, como planos de aula, lá tem planos de aula, tem cartilha antirracista para segurança pública, tem... vai ter novos módulos, ou seja, o racismo ele é um tema que não se esgota, obviamente. Eu não vou falar de tudo sobre o racismo em 2 módulos.
Claro.
Saca? Então a gente vai subir novos módulos sobre a saúde da população negra, sobre uma série de fatores que incidem realmente numa agenda pública. E aí é legal porque quem faz a adesão uma vez tem o curso de
vitalício. Ah, e a atualização vem junto e vai pegando.
A atualização vem junto e ele vai pegando, exatamente.
Ah, interessante. Isso é bom, né? Pô, demais.
É demais.
Isso faz falta muito curso, né, cara?
Com certeza, tá ligado?
Sim,
é uma formação continuada.
A gente vê muito curso que a gente compra e pra pegar atualizações a gente tem que comprar um novo pacote da atualização.
Não, esse não tem, cara. Mas uma vez...
já era.
Já era, exatamente.
E como é que surgiu a ideia do museu, cara?
Cara, o Museu da Cultura Hip Hop, ele não é um desejo que nasce da minha cabeça. Igualmente, a Casa do Hip Hop, ele não nasce da minha cabeça. Eu sou um cara, velho, que sou muito prático, assim, eu sou menos teórico e mais prático. Claro que eu não ignoro a teoria. Por isso que até o nome do meu livro é Teoria Prática.
Sim.
Né? Depois a gente fala sobre isso. Mas o museu, cara, ele é um desejo que nasce talvez há 30 anos atrás, da geração que foi pioneira aqui no hip hop do Rio Grande do Sul, entendeu? E obviamente não, talvez não tiveram condições ou suporte, apoio, para que isso se tornasse realidade. É bom porque muitos ainda estão vivos, infelizmente os que não estão, mas a gente também faz esse projeto para honrar a memória dessas pessoas. E fazer com que esse museu ele chegue à tona num momento muito especial também, que é o momento em que a cultura hip-hop aqui no estado tem quase 40 anos, no mundo ela tem 48 anos, ou seja, já tem um acúmulo cultural, já tem um acúmulo de história, né? Pô, é muitos anos de vida aí pra...
Sim.
Né? Muitas histórias, né? O estado tem 497 cidades, então tem várias cidades que tem uma pessoa, tem um coletivo, tem um grupo de pessoas fazendo a cultura hip-hop acontecer.
Sim.
Então o museu, ele nasce desse desejo, né? Que ele é de várias pessoas. E o grande exemplo que a gente teve é o Museu da Cultura Hip-Hop no Bronx, que está sendo criado nesse momento pelo DJ Kool Herc, Curtis Blow, a Cindy Campbell, o Rock Bocano, né? Outras pessoas que estão fazendo o museu lá. Esse museu, ele está nascendo com uma perspectiva, obviamente, de ser um museu universal, ou seja, vai ter uma galeria lá que vai ter também o histórico da cultura hip hop no Brasil. E aí também nasceu o meu questionamento, né? Porque qual será a história que vai estar representada nesse museu? Será que o Rio Grande do Sul, a Bahia, vai estar incluso nessa agenda ou vai ser Rio e São Paulo?
É foda, né? Uhum. Pensar que vai estar só o eixo lá quando a gente tem uma...
Exatamente.
Uma
normalmente,
aqui.
É o que a gente vê, infelizmente, nas exposições internacionais, quando se remete ao Brasil, cultura hip-hop do Brasil, é São Paulo e Rio. A galera... Por exemplo, eu toquei no Paris Hip-Hop, na França, em 2015. A galera nem sabia que existia o Rio Grande do Sul. Pensava que o Brasil era São Paulo e Rio, alguns estados da volta ali, Minas Gerais e pá. Saca?
Sim.
Onde é que tu mora? Rio Grande do Sul. Ah, mas isso é Brasil? Sim. Porra, mano.
É Rio de Janeiro, tu quer dizer?
Então, tipo assim, é muito louco ver que isso, né, de fato, também pode acontecer nessa agenda. Claro que a gente tem buscado conexões. Na própria semana que vem, agora tem uma agenda com a Big Girl Mia, que é ela que faz a relação entre o Museu do Hip Hop do Bronx, dos Estados Unidos, também com o Brasil. Ela é uma grande articuladora, é uma Big Girl que talvez vai se tornar aí a presidenta da Federação de Breaking do Brasil, que vai representar, né, a articulação das Olimpíadas para 2024. Então, o museu surge aí desses exemplos, né? E aí eu costumo dizer que a gente tem que botar a roda a girar, não perder mais tempo de inventar a roda, né? Pô, já inventaram a roda lá nos Estados Unidos. Agora a gente tem que adaptar a realidade local e botar essa roda a funcionar. Foi o que a gente fez com o museu, foi o que a gente fez, por exemplo, com a Casa do Hip Hop, né? A primeira Casa do Hip Hop foi em Diadema, São Paulo. Nelson Triunfo, DJ Dandan, outras pessoas. Sim. Né? Um sonho que nasceu lá em 94, culmina em 99. Mesmo ano que aqui no Rio Grande do Sul também se criava o programa Hip Hop Sul, o primeiro programa de hip hop na televisão pública. Mas a casa-mãe lá em Diadema, foi um exemplo, cara, pra gente poder criar aqui em Esteio, por exemplo. A primeira do estado foi. Então, eu acho que existem bons exemplos no mundo, a gente não deve mais perder tempo, tá ligado, de querer inventar uma grande iniciativa. Porque a sociedade urge, clama por mudança, tá ligado? E às vezes a gente fica esperando pra criar uma grande ideia, sendo que a gente já podia estar com a mão na massa ali, muita gente já morreu.
É que nem tu falou, né, meu? Que pode estar na teoria, você já pode estar botando na prática, né?
É isso, velho. E a gente vive de tentativa e erro, entendeu? Pô,
sim,
vocês
certeza.
Aqui, velho. Quantas vezes vocês já não erraram aqui quando vê, tá ligado?
Né?
Mas
acabei de errar.
Uma tentativa e erro, cara, que vai qualificando o processo, entendeu?
Com certeza.
Tu trampa com aplicativo, com
app. Site,
Mano, quantas vezes tu vai tentando, pá, não era esse cabo, não era esse botão, não era esse não sei o quê. É isso, entendeu?
Uhum.
Na prática do dia a dia também dos projetos é isso.
Não, é prática, né?
Isso também, né?
Uhum. É, tem uma coisa que eu adoro falar, eu acho que já falei alguns, faz tempo que eu não falo até, que... O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro.
Pode ser. De fato, pode
né?
ser.
Então, eu acho que a repetição é uma coisa fundamental. Até na minha área, por exemplo, desenvolvimento, se tu não tá toda hora se esforçando, se atualizando e praticando, cara, tu fica pra trás. E eu acho que isso pra
é
tudo.
É isso. E aqui vocês estão numa zona muito privilegiada. Estão a 2 passos do museu.
Caraca,
a
gente vai.
Vocês vão a pé no rolê, vai vir show da gringa, vocês vão a pé no show da gringa. Então, tipo assim, cara, realmente a gente tá.
Ah, vai ter
zona...
show também?
Claro, vai ser um espaço pra shows, cara. Ali cabe umas 3 mil pessoas, né? Obviamente, respeitando o protocolo do coronavírus.
Claro.
Né? É, eu vi ali que no teu Instagram tu tinha comentado sobre isso, né? Que, tipo, tu queria fazer com que o museu não fosse aquela coisa meio entediante que geralmente acaba se remetendo à própria palavra, né?
É um grande ponto, velho, de encontro, um grande ponto cultural. Essa zona aqui é uma zona muito desassistida no que diz respeito à questão cultural, projetos, entendeu?
Uhum.
Então, também, ele chega numa zona que pedia por uma ação assim.
Sim.
Ali, cara, a gente tem, por exemplo, uma parceria com o consulado dos Estados Unidos da América, um apoio institucional deles, que tem aqui em Porto Alegre, na CIS Brasil, inclusive, aqui pertinho.
Sim, é verdade. É perto do Carrefour ali.
Uhum. O consulado são grandes parceiros do projeto do museu. O consulado vai abrir uma via de intercâmbio artístico fenomenal com os rappers dos Estados Unidos. Não só rappers, né? B-girls, B-boys, o break em geral, grafiteiros, grafiteiras e DJs também. Então, a gente está planejando, para a inauguração do museu, já com parceria do consulado dos Estados Unidos, trazer também um grande combo aí do hip-hop norte-americano para cá, para integrar, trazer artistas, quem dirá um dia. Caralho. Aí, trazer grandes nomes como o Wu-Tang Clan, como o Nas, como outros nomes que eu poderia citar também.
E já pode ficar na expectativa de vários shows aqui em Porto Alegre, então.
Vários shows, vários shows, e na sua grande maioria, gratuitos.
Olha aí.
Sério? Que massa. Sim. Mas aí como é que fica a questão de quantidade de pessoas, de acesso e tudo mais, para ser gratuito? Como é que vai ter esse controle?
A gente vai fazer uma tiragem de vouchers, ou seja, vamos supor aqui, o podcast de vocês vai... Querem tirar o voucher? Pega aqui no podcast, tá? Aqui no AP, aí vai bombar. Tá? Aqui no AP. Aí, cara, pô, tem 3 mil vouchers. Os 3 mil primeiros que chegarem vão entrar.
Ah, entendi.
Entendeu?
Massa,
é isso,
cara.
Né?
Olha.
Vou ter que deixar para o estacionamento aberto ali.
Daqui a pouco vai ter uma fila aqui. Ué, o que está acontecendo?
E, cara, uma coisa que eu até vi ali, que tem, já tem alguns itens ali que já podem ser, que vão estar sendo apresentados no museu, né? Vinis do James Brown, e também os primeiros tênis que fizeram o break no... Tá, tem, esqueci o nome da rua lá.
Na
Esquina Democrática.
Cara, tem várias coisas, assim, o mais interessante é que essas questões mais simbólicas, assim, dizer o tênis, a vinil, mas tem muita coisa legal que está sendo reunida nesse momento, né? O museu já tá com uma perspectiva de quase 10 mil peças de acervo.
Caraca!
10 mil itens de acervo.
Caralho!
Então, tipo assim, não vai ser qualquer museu, tá ligado? A galera, sim, já vai chegar, vai ter o que mostrar, mesmo que ainda seja um projeto embrionário, porque um museu também, ele é uma constante evolução, né, cara?
Ah, com certeza.
Tem gente que ainda nem sabe do museu. E, de repente, é uma pessoa que contribuiu pro hip-hop. Quando ficar sabendo, também vai querer doar.
Mas,
então, ele vai estar se atualizando constantemente também. Isso é o, sim, mais louco, assim, porque tu vai uma vez... Tu não vai pensar assim, eu vou ir de novo, mas eu vou ver a mesma fita. Não, mano. Vai ter um item novo, vai ter algum aplicativo novo de interação. Tu vai poder tocar no toca-disco, fazer um risco no vinil,
caraca,
saca? Então isso vai ser, o museu ele vai ser muito vivo. Porque a cultura hip-hop é uma cultura viva, saca?
Sim.
Então o museu ele vai ter essa perspectiva. E a gente tá reunindo o nosso segundo projeto, a gente tá no meio, inclusive hoje, tem mais um fórum da pesquisa histórica do museu. Hoje é em Santa Maria, região central do estado.
Uhum.
Como é que a gente fez a pesquisa para reunir esse acervo? A gente organizou pelas 9 regiões funcionais do estado. O estado ele se divide assim, né? E pegou cidades satélites, por exemplo, Pelotas, Caxias, Santa Maria, Tramandaí, digamos assim, Porto Alegre, na região metropolitana Esteio, teve Santa Cruz, né? Enfim, várias cidades satélites. E a partir dela, ela se torna uma anfitriã, ou seja, ela convida e abre para outras cidades da sua região. Então, por exemplo, o Fórum da Região Metropolitana, que foi Esteio, a cidade satélite, convidou a linha do trem, Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Guaíba, enfim, todas as cidades da região, né? Nova Santa Rita. E aí tem acontecido assim em cada cidade. E aí o nosso segundo projeto vai ser o quê? Vai ser ir até essas cidades, porque muita gente tem o seu acervo e tal, vai precisar de um cuidado,
sim,
a gente vai ter que levar um técnico, um museólogo, uma curadora, para realmente fazer a coleta desse acervo e, a partir da coleta desse acervo, armazenar ele de maneira adequada. O que, sim, diz respeito à temperatura, diz respeito a uma série de coisas, né?
Para evitar, simplesmente... pra evitar que não quebre nem nada, né?
Ou que se deteriore, vai deteriorar o jornal, muitas vezes, que já é velho. Entendeu? A revista, o flyer, enfim. E a gente tá muito feliz, assim, de saber que, pô, tem roupa que vai ser doado, tem tênis, tem vídeo, tem foto, tem jornal, tem zine, tem revista, tem troféus, tem uma série de itens que vão ser doados, assim, tá muito legal. Foda. Vinil, CD, caraca, fita cassete, tudo.
E quem tá participando junto contigo? Porque eu vi que o Rap em Cena também tá, né?
Uma série de entidades, né? O Rap em Cena entra como uma entidade, mas o Kenny, na pessoa do Kenny, do Gui, Camerini, outras pessoas que estão também de outras entidades, né? Se eu fosse ficar falando de entidades aqui, eu esqueci.
Então,
eu pra
não...
Deixa um salve pra todas, tá ligado? Tem muitas entidades, muitas pessoas, né? Hoje o projeto, ele tá se organizando a partir de pesquisadores, pesquisadoras, articuladores, articuladoras, embaixadores, embaixadoras e parceiros, né, em geral, da sociedade civil. Isso para nós está sendo muito rico, assim. Porque realmente está um processo coletivo, não é um processo de uma pessoa, não é um processo de uma entidade, ele é um processo realmente coletivo, e numa perspectiva de gestão compartilhada. Ou seja, fazer também a organização e o funcionamento do dia a dia do espaço aqui perto de vocês, com várias entidades, com várias representações, com várias cabeças pensando junto. A parte dos eventos, a parte de esporte. Por exemplo, ali vai ter uma quadra poliesportiva. Então, pô, também pode ser um espaço de cedência para o breaking treinar para as Olimpíadas, né?
Pô,
o museu aqui pode ser um espaço que vai agrupar os breakers, homens, mulheres, etc., dentro do espaço para treinamento também. Então a gente tem uma série de possibilidades ali. Tem espaço para oficinas, vai ter oficina, por exemplo, quando for escolas visitarem. Pô, a galera vai fazer o percurso de exposição, depois vai fazer uma vivência, saca? Isso vai ser muito legal, pegar na lata de spray, grafitar, riscar, pegar no microfone, fazer uma rima, aprender a escrever um som, enfim, várias possibilidades ali dentro. A gente está estruturando tudo isso e a nossa meta é que março do ano que vem a gente possa fazer a inauguração oficial.
Junto com a volta às aulas.
Junto com a volta às aulas.
Cara, isso vai ser incrível.
Foi estratégico esse pensamento também. Mas, daqui a umas 3 semanas, vai ter um ato simbólico aqui no museu. Eu já convido vocês, convido a todos que estão aí nos assistindo
também.
Vamos,
com certeza.
Que vai ser um ato simbólico do início das obras de restauro e adaptação da proposta, né, que a gente está conseguindo ali dentro. Então a gente vai iniciar as obras aqui há 3 semanas. A gente vai fazer um ato simbólico com um pazinha, enxada, picão, né, martelo, todo mundo, cada um com uma ferramenta ali, mas simbolicamente para realmente demarcar esse início, das pessoas também saberem, porque até agora a gente não anunciou de fato a público mesmo, assim. Já saiu um monte de matéria, né? Em sites de rap, notícias de hip hop, no Jornal do Almoço, em outros programas da televisão aberta, mas de fato a gente ainda não anunciou oficialmente. A gente vai pra mídia nacional, velho. Então, isso vai ser anunciado oficialmente daqui a umas 3 semanas, e aí sim, para as pessoas se engajarem, apoiarem. Quem quiser doar, pode doar, seja dinheiro, seja qualquer outro item, acervo, etc. Para as empresas aqui da região, pô, Avenida do Forte tem uma série de empresas, cara. Todas podem ser parceiras, né, do projeto do museu, as construtoras, pode doar por lei de incentivo, seja pelo abatimento do ICMS, do imposto de renda, existe uma série de possibilidades e a gente vai buscar fechar todas elas.
Hoje, se alguma empresa quiser entrar em contato, só entra em contato contigo no Instagram, alguma coisa assim?
Pode ser comigo, pode ser pelo direct do museu, pode ser pelos números que a gente tem, né? E aí, a partir disso, a gente tem um plano de sustentabilidade, tem um plano de negócio que pode ser apresentado e as empresas poderem participar junto.
Cara, é muito foda. Muito foda. Eu vi até que tu ganhou um prêmio de... como é que é? É alguma coisa referência na saúde, na educação, não foi? Na
educação, cara. Foi o prêmio Bom Exemplo.
Bom Exemplo, isso.
É do jornal NH, do Grupo Sinos. É um grupo de jornais aqui do estado, né? Bem, bem reconhecido, respaldado. Foi muito legal, porque foi uma votação pública. Né? Então, a minha galera acabou votando. Eu gosto de participar de votação pública. Assim, a minha primeira foi em 2006, no prêmio UTUS. A minha amiga Laís, outras pessoas me ajudaram na época. Assim, a gente virava madrugada votando. Na época que a internet nem era tudo isso, tá ligado, mano? Era lentinho, alta treta.
Cada voto era...
fazer os votos, tá ligado? E mobilizar a galera pra votar, porque nem todo mundo tinha computador em 2006, tá ligado? Então era alta treta.
E quem tinha internet era ruim também.
Mano, a gente ganhou de 2.200 grupos naquele ano.
Caramba.
No Brasil. Ganhamos como primeiro, tá ligado? No Prêmio Tour.
Primeiro,
então foi,
né?
Foi muito louco. Então, esse lance da votação também no Prêmio do Destaque Bom Exemplo foi muito louco, sim, porque... Claro, eu me motivei, mas a galera acabou, né, se motivando.
Engajando
também. Isso foi um baita reconhecimento, porque
com certeza
também é um reconhecimento aos projetos que a gente faz, É um reconhecimento ao projeto Partiu Aula, que é um projeto que eu tenho, desenvolvimento de protagonismo juvenil dentro do ambiente escolar, da FASE e de outros espaços de jovens. É um reconhecimento ao nosso próprio histórico, né? Eu acabei me envolvendo muito mais ativo assim, com o processo de ativismo, de educação no hip hop, a partir de 2010, que foi quando eu participo da implementação do PRONAS. PRONAS foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A cidade modelo no Brasil foi Canoas, aqui do lado. E aí, lá em Canoas, eles criam a Casa das Juventudes, que foi o projeto que me inspirou também a pensar na Casa do Hip Hop em Esteio. Então, foi um grande projeto, assim, um grande caso de sucesso, que tinha estúdio público de música lá. Eu produzi o disco da Grazilis, não sei se vocês conhecem a Grazilis. É uma MC de rap daqui do Sul.
Daqui do Sul?
Grazilis.
Eu produzi o disco dela em 2011. Aí teve, mano, outros nomes que passaram por lá, do funk, do pagode, do samba. Era um estúdio, né, multi, assim, era multicultural, sim, público, né, gratuito. Então era muito legal, assim, a dinâmica. Eu era coordenador da parte da incubadora social, fui educador de música, então foi uma experiência muito rica lá em 2010.
Ah, que massa, velho. Depois, já adianto, pra quem é artista, se quiser, manda o arroba, porque a gente segue todo mundo, todos os artistas aqui do Sul, tá? A gente tá tentando apoiar os artistas, porque a gente pensa que o trabalho com música é exatamente como qualquer outro trabalho, é um sonho, todo mundo quer correr atrás, todo mundo quer conseguir o seu, né? E não é diferente de quem trabalha, por exemplo, eu com desenvolvimento, eu quero ser reconhecido, eu quero ter meu trabalho reconhecido, eu quero ter meu trabalho bem visto, então... Diferente do meu trabalho, que depende muito mais de mim para minha empresa, os artistas precisam muito do público. Eu acho que a gente pode engajar mais do que hoje, porque tem muito artista bom, como a Cristal que tu falou, como a Ciganos, que são dois caras que são incríveis. Cara, se eu ficasse falando aqui...
Tu sabe que uma coisa não anula a outra, tá ligado? Eu acho que tem que prestar atenção numa coisa, que quantidade muitas vezes não é qualidade. Sabe?
Okay.
Eu não tô falando da música, eu não tô falando do Zil, eu tô falando de seguidores, inclusive.
Seguidores é engajamento, né?
Exatamente,
é isso que tu tá querendo dizer.
Sobre engajamento.
Uhum.
Exatamente sobre isso. É exatamente onde eu ia chegar. Por quê? Eu te dou um exemplo, cara. Eu fiz uma live, o Rafuage fez uma live, o grupo fez uma live em maio do ano passado.
Uhum.
Pô, tava naquela febre de lives, né, velho? Artistas.
O começo da pandemia?
No começo da pandemia, maio do ano passado, imagina. A pandemia começa em março,
uhum.
Em maio era recente ainda, né? Então começou aquela bate-cabeça da cultura, né, velho? Porque é isso, pô, cancela show, cancela palestra, cancela um monte de coisa que já tava agendado, né? A gente perdeu muito dinheiro, já tava
investido,
de show, tinha coisa que já tinha, exatamente. Então, perdemos projetos, uma série de coisas. E aí, pô, a gente fez uma live, porque a gente sabia também que tinha gente numa situação muito pior do que a nossa, inclusive.
Uhum.
Né? A fome começou a se tornar um fantasma, o desemprego, uma série de outras questões. Então a gente fez uma live para ajudar a nossa comunidade. E aí a gente arrecadou na live uma live de 5 horas. A gente fez um show de 5 horas. Deu quase 100 músicas, muita troca de ideia e, mano, 5 horas de live, imagina. Eu cheguei no final assim, eu tava...
Cansado já.
Nunca tinha feito isso. Né? E aí, meu, qual a moral da história, assim, né? A gente arrecadou 50.940 em doações.
Caralho.
Então, isso, mano, na época a gente tava lá com o Instagram do Rafuage com 6 mil e poucos seguidores, tá ligado? Então, tipo assim, mano, não é a questão, mano, do número, saca? Teve artista que tem mais de 2 milhões de seguidores, cara, que arrecadou 100 mil. Então, tipo assim, e é louvável, obviamente, né?
Com certeza.
Sim, sim, não desmerece, óbvio.
Não desmerece, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que o grande lance é o engajamento. Como
sim.
As pessoas que estão também acompanhando esse trampo, como é que tu cria uma relação com essas pessoas? Como é que essa relação ela pode ser explorada no sentido positivo da palavra exploração?
Sim.
Né? De fazer com que cresça, com que ela fomente novas ações, novas possibilidades, entendeu? Então eu tenho dito isso, né? Porque muitas vezes a galera pensa, pô, só vou estourar se eu tiver... Não, mano. A minha ação só vai ser de sucesso se eu tiver 10 milhões de não sei o que. Não, mano, não é isso, velho.
Esse é o tipo de negócio que acaba te impedindo de crescer mais, porque daí tu fica só esperando aquilo acontecer pra começar a tomar conta dos projetos.
Cara, te gera uma frustração, assim, desnecessária, tá ligado? Porque tu vai se frustrar, porque, pô, mano, olha lá o artista tal. Por que ele tem 2 milhões e eu só tenho 6 mil, tá ligado? Não é isso, cara. A gente tem que também ver por outros lados, tá, cara? Muitos casos de sucesso no mundo inteiro, de qualquer área, velho, viu... No problema, a oportunidade.
Uhum.
Isso é um fato, né? E eu não tô dizendo aqui algo super novo. Não, todo mundo sabe disso, velho. Tu saber enxergar a oportunidade no problema também te coloca nessa posição de poder ser útil pra tua comunidade, né?
Tá, com sim, certeza.
Tu vai achar uma solução, tu vai achar uma forma, tu vai criar uma condição, entendeu? Isso é interessante, né?
Mas tu não acha que o engajamento em si também é um compartilhamento, é uma visualização de uma música que o cara tá lançando, por exemplo? Eu não tô dizendo que o cara precisa ter 10 mil seguidores, eu entendo, e concordo 100% contigo. Uhum. Mas no caso do... Cara, imagina, quem tá começando, lança uma música e aí a música dele, tá, primeira não bombou, a segunda não bombou, aí na terceira, sei lá, o cara tá se matando pra fazer e parece que não rende, uhum. Entendeu? E aí eu acho que isso tem muito a ver com o problema de... a era Netflix, vamos dizer assim, porque a gente vê muita coisa que a gente já viu, mas procura poucas coisas novas que de repente nos atrairia muito mais.
E mais do que isso, eu vou te dizer, falta a galera estar na rua, saca?
Hoje, se mostrar, tá dizendo?
Se mostrar, velho. Falta a rua, saca? Por exemplo, como é que Emicida se torna Emicida, velho? Vendendo CD de porta em porta de escola, velho. Tem uma história muito engraçada do Emicida que ele conta assim, que ele tava no busão e aí duas minas na frente ouvindo o CD do Emicida num Discman, e aí... Na época do Discman ainda.
Você sabe o que é o Discman? Se entregou, o cara andava com o negócio aqui do lado, né?
E aí, mano... As minas dizendo, porra, esse Emicida, ele é muito bom, ele não sei o quê. E o Emicida tava atrás das minas. Só que as minas não sabiam quem era ele, tá ligado? Então isso foi muito engraçado assim, de ver. Mas o que eu quero dizer com isso é que, na moral, mano, falta a galera também tá na rua, velho. Tá em contato, tá batendo nas rádios, tá batendo... Embora a rádio talvez hoje não seja mais embalizador, né? O setor de streaming acabou levando também. Mas falta, realmente, a gente construir relação prática na rua, entendeu? E essas relações podem ajudar realmente também a visualização na internet aumentar, pode ajudar. Por exemplo, cara, eu com o Festival Cuida Natura agora. Time RB, não sei se vocês já ouviram falar do Time RB. Time RB é um grupo daqui de Porto, uma galera que tá lançando um trampo. Muito foda o trampo da galera. Galera com uma pegada também, porra, radical no sentido assim de contestar a história, mas com trap. Uma parada muito massa, tá ligado? Então, o Time RB, por exemplo, mano... Me chamaram pra uma reunião, eles quiseram apresentar o trampo deles, tá ligado? Vou apresentar pro Rafa. Pô, da reunião surgiu uma contratação deles pro festival Cuida Natura, já a segunda edição. Então, saca, mano, falta também a galera, mano, se conectar para além da internet, mano. Vão marcar, mano, vão trocar ideia, vão se encontrar.
Eu acho que é muito também a questão da interação, né? Às vezes não é só a questão de, tipo, tu pegar e lançar o teu material na internet, publicar ali e tudo mais. É a questão de tu interagir com o teu público.
Exatamente. E não só o público, né? Porque não é só o público que faz também a questão. É com o mercado. Do teu meio, né? As pessoas que fazem a cadeia produtiva da cultura. Sim. Hoje eu sou uma dessas pessoas aqui no estado, saca? Pô, então eu tô sempre buscando, mas quem lança também pode buscar também, né?
É, com certeza.
O movimento inverso tem que existir, até porque é uma prioridade do cara que tá lançando querer que alguém que já tenha uma caminhada na cena te conheça, tá ligado? Então, isso é muito legal de ver. Por que que eu digo isso, cara? Porque, assim como o Time RB que eu citei de exemplo... Mas existe uma série de outros grupos que estão atentos a isso. E isso tem se evidenciado na prática, no dia a dia. A Cristal é uma dessas, cara. Tu acha que a Cristal veio da onde, mano? A Cristal veio da rua, mano. Veio do Islã, entendeu?
Sim.
Cristal veio das esquinas, tá ligado, mano? E isso, mano, formatou, mano, o que a Cristal hoje alcança na internet. Não é o contrário. A Cristal não veio da internet pra rua. A Cristal veio da rua pra internet, entendeu? E se mantém na rua. Isso é o mais dinâmico, entendeu? O professor Boaventura de Souza Santos, que é o maior sociólogo de língua portuguesa viva, ele me falou uma parada uma vez, e é muito interessante a gente ver. Ele perguntou quem tu queria conhecer, qualquer pessoa do mundo, assim, me fala uma pessoa do mundo. Eu disse assim, Jay-Z. Aí ele vai assim, pô, Jay-Z, o Rafa é amigo do Boaventura, o Boaventura é amigo do Kanye West é amigo do Jay-Z. Então, tirando eu tava três pessoas do Jay-Z. E o que que ele quis dizer, né, mano? Que se a gente sabe realmente otimizar nossas redes, relações... Né, de um modo respeitoso, de um modo sincero, de um modo honesto, né? As coisas, elas acontecem, entendeu? A gente alcança os objetivos, a gente alcança aquela pessoa, a gente alcança o contato. Então, eu acho que também falta esse tino, assim, esse conhecimento pra galera, entendeu?
Mas tem um exemplo, por exemplo, que é um que a gente conversou, que é o Nego Joca. Tá, o Nego Joca é um baita artista, eu acho ele fenomenal. E ele também veio da Batalha de Rima. E eu acho que ele não tem tanto... engajamento, reconhecimento quanto merecia. Ele tem músicas maravilhosas, boas. Eu acho que ainda falta alguma coisa pro, sei lá, agora ele tá com o Paizão Records, né? E acho que de repente isso vai ajudar ele, mas eu acho que não tem tanto conhecimento quanto ele merecia ter. Cara, e ele veio da rua também, né?
Eu acho que a minha própria música também não tem reconhecimento que merecia.
Exatamente, eu também acho que não.
As próprias músicas do Rafuagem não tem, velho. Se tu for pegar o último disco que a gente lançou, 2019, tá no YouTube. Todas as músicas com lyric vídeo foda, tá ligado? Do Policeno, que é o maior cara que faz lyric vídeo no Brasil. Mixagem e masterização do Luiz Café, ou seja, garantia de qualidade. Beats do Nixon, que é um dos maiores beatmakers do Brasil. Produz Rapadura, produziu o disco do Rapadura, ganhou Grammy, por exemplo, foi pro Grammy.
Sim.
Então, tipo assim, a gente fez um trampo, mano.
Participações fodas também.
Participação foda, mano. Foi. Daí, de... Mano, MC, deixa eu ver, agora nem lembro mais. Isso, mano. Mano, um monte de gente, tá ligado, mano? Um monte de gente participou do bagulho. Então, tipo assim, mano, o que, que será que é? Saca? Tem vários fatores. Pode ser planejamento e gestão que deu errado, pode ser. Pode ser. Mas também, cara, de fato... Falta uma consciência do quão grande poderia ser a cena gaúcha, porque, por exemplo, a cena gaúcha já foi uma das maiores do Brasil, saca? Muito maior, inclusive, do que o próprio Rio de Janeiro há um tempo atrás, né? Só não batia São Paulo, mas tava nas cabeças, tava entre as três primeiras. Hoje já não, sabe? Então, hoje a gente vê aí BH, por exemplo, né? A cena de Minas Gerais... Ela ganhou muita força, seja com duelo nacional de MCs, mas o próprio DV Tribo, que aí se ramifica em vários trampos, como o do Djonga, né, etc., da Clara Lima. Então, tipo assim, eu acho que falta realmente a gente também se estruturar enquanto coletivo, saca? Eu vejo muitas ações coletivas em outros estados, obviamente eu não acredito nessa união que vem no nome de açúcar, né, que se dissolve, mas eu acredito realmente... que bons negócios, boas parcerias podem existir. E que a partir disso também, as amizades reais, leais, também podem existir
com
também.
Com certeza.
E isso fomenta uma cadeia produtiva, né? Então eu acho que falta realmente uma maior interação. Mas são vários fatores, né, velho? Infelizmente, assim, não vou ser eu que vou resumir aqui, vou conseguir chegar numa
constatação. Não é uma receita de bolo, né?
Não é uma receita de bolo, saca? Eu não vou conseguir chegar numa constatação real, por que que isso ou aquilo... Não tem. Mas, né, são vários fatores. Alguns desses eu consegui falar, outros não. Posso estar errado em alguns, posso estar certo em outros, mas é o que eu tenho visto, é a minha vivência também sobre isso, né? Eu vou fazer 20 anos de carreira, saca? Eu já lancei 3 álbuns, 3 EPs, já lancei um DVD, já lancei um demo, saca? Então, tipo assim, já fiz muito trampo, né? Já fiz vários singles, entendeu?
Sim.
Muito trampo, assim, eu já tive experiência sobre isso, já tive vivência sobre isso, né? Inclusive internacional.
E o que, que tu acha da cena hoje aqui do Rio Grande do Sul?
Eu acho muito massa, cara. Eu acho muito massa, eu acho que a cena se fortaleceu com uma busca de uma ancestralidade negra, saca? Poetas vivos, a Arlequim, que é a antiga Duda Fênix, a Zaire, que é do beatbox, enfim, a própria Agnes, que era do Poetas, né? E veio do setor do slam, a Agnes com G mudo, a Cristal, né? O próprio Nicolas, cara, o Nicolas Walter, não sei se vocês conhecem o Nicolas. Pô, o Nicolas também, velho, foi um cara... que eu não acredito, assim, que o Nicolas botou o Sul no mapa, porque o Nicolas é um grande amigo meu, tenho muito carinho por ele. Que o Sul no mapa é uma construção coletiva, né?
Uhum.
Ele é uma construção coletiva.
Sim.
Nós também botamos o Sul no mapa, né? Mas o Nicolas foi um cara que deu uma grande força pro rap feito aqui, né? De abrir, por meio da visualização dele no YouTube, possibilidade com que outros MCs daqui também fossem vistos. Assim como a Cristal tá fazendo, como outros estão fazendo também. Então eu acho que a cena, ela tá muito bem, assim, e não se resume só ao rap, né? Quando a gente fala cena hip-hop, ela não é só a música rap.
Claro.
Porra, a gente pega o Battling the Cypher, por exemplo, que é feito lá em Bento Gonçalves, que é um dos maiores eventos de breaking do mundo. E que é aqui em Bento Gonçalves, do lado aqui, né? Próximo a gente aqui. A gente pega, por exemplo, o Meet of Style, que é feito pela Paula, né? No Rio Grande do Sul inteiro, especificamente lá na região sul. Teve em Porto Alegre aquele evento de grafite, né? Aquele grande evento que já grafitou o túnel da Conceição aqui em Porto Alegre. Então, tipo assim... A cena, ela tá muito forte. Ainda mais agora com o museu. O museu veio para dar um gás, realmente. Oxigenou a cena como um todo novamente.
Sim.
O que eu vejo é que, realmente, a gente precisa organizar a cadeia produtiva e o ciclo da economia da cultura dentro da cena hip-hop. Para que, realmente, porque é isso, né? Com dinheiro, com recurso, com prata, né, a gente faz o bagulho andar, entendeu? E isso não quer dizer que a gente vai comprar visualização, não. Mas, realmente, a gente vai ter mais estrutura...
investimento pra melhorar a qualidade.
A gente vai poder, mano, competir de igual pra igual, embora eu não acredite que o futuro do mundo seja competitivo, seja colaborativo, saca?
É, com certeza.
Isso, né? Mas a gente vai poder estar de igual pra igual, aí como diz Mano Brown, mais lenha no motor, de igual pra igual, pra não chegar, saca? É isso, mano, saca?
É a mesma coisa no podcast aqui, tem crescido mais podcast aqui no Rio Grande do Sul, uhum. E o pessoal pergunta, aí, como é que vocês acham que vai ficar vocês, essa questão de agora mais concorrência? Eu falei, cara, acho que não tem concorrência. Uhum. Acho que quanto mais abrir, melhor, porque um público que não nos assistia pode vir nos assistir agora.
Porque tá ouvindo do outro, aí
vivo. Exatamente, entendeu? Eu acho que, tanto que a gente já foi no High Podcast, a gente já foi no Mateada Podcast conversar, e a gente tá sempre disposto, entendeu?
O futuro do mundo é colaborativo, velho.
Porque do que adianta a gente fazer sozinho e ter que batalhar muito mais se a gente pode ter ajuda de quem já tá no mesmo segmento que a gente, mesmo trajeto que nós.
Exatamente.
E a gente poder trocar experiência, entendeu? Uhum. Eu
isso
acho
é
que
legal,
isso é importante.
É muito foda porque, tipo, é isso que eu vejo, por exemplo, quando eu aprendi, quando eu descobri o que era o Cypher, eu fiquei pensando, tipo, cara, isso aí é uma ideia colaborativa muito foda, tá ligado?
Claro.
Porque dá pra ver que o pessoal não tá querendo competir, o pessoal tá querendo se ajudar, porque eles veem que, tipo, competindo tu não ganha nada. E se tu se ajudar, tu consegue, tipo, fazer com que, por exemplo, ah, sei lá, o pessoal que tem o teu engajamento consiga ver o engajamento de outra pessoa, que comunidades consigam se conversar entre si, sabe?
Sim,
e fazer
não,
um negócio fomentar e crescer.
E essa é a lógica da cultura hip-hop, né, velho? O hip-hop surge também como uma agenda que, claro, não nessa ideia, mas hoje eu avalio dessa maneira... com uma agenda que incidiu na segurança pública, entendeu?
Sim.
Ao invés das gangues em Nova York, no Brasil, inclusive, havia muitas gangues aqui em Porto Alegre, inclusive. No Brasil, como é que as brigas de gangues, por exemplo, que hoje são facções, né? Mas naquela época, como é que as brigas elas cessaram, elas amenizaram, elas integraram mais as pessoas que eram de lados opostos? É isso. Porque ao invés de eu duelar contigo, trocando tiro, eu e tu, cada um com um oitão aqui com a pistola,
ideia.
Pô, vamos duelar rimando, vamos duelar dançando, vamos duelar quem faz a melhor pintura, tá ligado? Vamos duelar quem faz o melhor scratch, saca? Então, a cultura hip hop também...
Quase, hein?
Ela trouxe realmente uma agenda que incidiu na segurança pública, trouxe essa consciência para as pessoas que a fazem, né? E obviamente, né, possibilitou com que a gente tivesse uma vida... melhor, né?
Uma qualidade de vida melhor.
Mais pacífica, exatamente. Dá pra pegar aí?
Claro.
então.
já vai. Se quiser ficar à vontade, eu vou falando aqui. Então, enquanto isso... Gente, temos o nosso tempo, nosso parceiro, que é o Be Like Cook. Tu encontrei ele no iFood, Uber Eats. Se eu não me engano, ele tá no Uber Eats ainda com frete grátis.
Opa!
Tá demais. Tem diversa...
Pegar, tá?
Claro, vontade. É pra ti. Esse aí eu acho que é Nutella, cara. Bom, tem... Tu gosta de Nutella?
Vou dizer que eu sou Nutella.
Tem Nutella, esticadinho, chocolate branco. Tem um de sorvete, irmão.
Ah,
negócio é...
Delícia.
É bom pra caralho.
Eu não tomei café.
problema na câmera. Isso. Foi? E tu pode encontrar nessas redes, então confere lá. Se tu aponta aqui a câmera no QR Code que tu vai direto pra iFood e consegue comprar com eles. Agradecemos pelo apoio que vocês estão nos dando, Black Cook, acreditando no nosso projeto. E é isso. Esse aqui é de chocolate branco, daí se tu quiser, já vou cortando pra ti.
É bom, né? na fome ainda, meu
tá
Deus.
Tá 10, hein?
Cara, já me diz quais as tuas maiores referências no rap aqui no Sul. No sul, desculpa, né? Tuas maiores referências no rap quando começou. Quem são tuas maiores referências hoje?
Então. Só engoliu o bagulho.
Fica à vontade, cara.
Vamos ter uma água.
Uma aguinha?
Claro. Pega água lá pra nós. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat, então, enquanto tu come, pra não ter problema.
A galera deve estar se arriando em mim aí. Porque...
Porra, eu falei que Bahia é BH, tu acha que vão estar se arriando em ti, tá?
Não, cara, as minhas maiores referências, assim, tô abrindo o chat aqui também pra ver.
Se quiser mandar uma pergunta aí pro Rafa, manda aí, por favor. Não se acanha.
Vou mandar aqui
o DJ Gordex. Salve, DJ Gordex.
Salve.
Valeu.
Mandou aqui que tem a Pretana, Nick Dillon. Nick Dillon é um cara que a gente já trocou uma ideia, a gente quer conversar com ele. O Nick Dillon.
Eu e o Nick Dillon tá no Instagram.
Pelo amor de Deus, alguém faz corte desse trecho por volta de uma hora. Pode deixar, vai ter o corte. A gente tem um canal de cortes. Inclusive, por favor, a gente apoia, dê o like aqui, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Rafuage, segue a gente no Instagram, segue o Rafuage no Instagram, é pod highcast em tudo. Dá esse apoio pra gente, por favor. Granja Filmes, salve Granja, o Bravo.
Salve.
Bondcast, Rafa Revolucionário, o Caianga, meu
irmão.
Caianga é muito foda, eu sou muito fã desse cara. É. Desde a época que ele fazia a música, que ele fez a música do Mazembe.
Ah, sim. Foi.
Desde essa época, que bombou.
Época,
eu vi ele uma vez no Praia de Belas. Ele tava de bobeira. E aí, eu tava com minha antiga namorada. E aí, eu vi o Caianga e fui pra cima do Caianga, assim, com uma cara tipo, bah, vou tirar uma foto com o mano.
Pô, ela pensou, bah. Olhando, agora que eu tô vendo aqui, galera olhando aqui, mano.
Aí ela pensou, bah, eu pensei que tu ia brigar com os caras do nada, porque tu saiu correndo pra cima do maluco. Não, não, eu sou fã pra caralho do maluco.
Cara, minhas referências, assim, na cultura hip hop, né, são várias pessoas, né? E aí não se resume, assim, no Rio Grande do Sul. Mas talvez aquelas pessoas que foram pilar pra mim iniciar na cultura hip hop lá no início dos anos 2000, Nitro D, Mark B, DJ Only J, Bastardo, do grupo SNJ, deixa eu ver mais quem, assim, tem várias pessoas, Alika, saca? Foram pessoas que estavam lá no início junto comigo e que realmente foram importantes até pro meu desenvolvimento enquanto MC, enquanto um ativista da cultura hip hop. Mas eu me inspirei muito com Sabotagem, né, velho?
Uhum.
Se tu pegar o meu primeiro demo, demo não é coisa do demônio, é uma demonstração. O meu primeiro CD demo, cara, tem muita referência do Sabotagem, tá ligado? Na rima, e aí eu faço até um trocadilho, que o Sabotagem na Mun-Ra, ele fala assim, não sou Mun-Ra, mas tenho sim os Pitbull por mim. E aí né, na Mun-Ra ele rima isso, né? Referência ao Pitbull, os Bravos, cachorro, etc.
Sim, sim.
Várias.
Cheguei até o cantor.
Realmente,
né?
Uma punchline, assim, tá ligado? E aí, na minha música, o nome da música era Mundo Injusto, eu falo: não tenho os Rottweiler que tiram por mim, mas eu tenho meus parceiros, que é o Vitor DJ G. Meus parceiros da época. Aí eu fiz a referência. Cachorro, né, mano? Eu nem ia usar o Pitbull sem o Rottweiler, que era bravo igual, né? Então, Sabota foi um cara que me inspirou muito, assim, tá ligado?
Copia só não faz igual.
Mais ou menos isso, tá ligado? Mano, mais ou menos isso. Então, mano, o Sabota foi uma grande referência. Aí, mano, eu tive um momento muito feliz, assim, com a família do Sabotagem. Porque eu tenho uma situação muito, muito legal, assim, com o Sabotagem. Claro, né? Legal no sentido de hoje é engraçado, assim, mas eu tinha 12 anos na época quando o Sabotagem veio tocar em Porto Alegre. E a minha mãe não deixou eu ir sozinho, né? Obviamente não, a criança vai pro show de rap. Naquela época o show de rap era brabo, assim, né? Não é o que é o show de rap hoje, tá ligado?
Uhum.
Naquela época o show de rap era brabo mesmo, assim, brabo de treta, assim, tá ligado? Então dava tiro e tudo.
Outro, né, público, né? Não era.
Não, não é nem questão de público, mano, mas era questão do momento mesmo, mano. Era um momento ainda muito violento, tá ligado? Eu fiz show em várias festas, mano. Os nego armado, bagulho, treta, assim, clima de treta mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, cara, naquela época era essa treta toda, e eu não fui. E aí, acho que era 2002 ou 2001, agora eu não lembro, cara. E aí, 2003, janeiro, o Sabotagem morreu, né, cara? Então, eu acabei que eu não conheci o Sabota, né?
Sim.
E aí, em 2011, a gente entrou em contato com a família do Sabotagem por meio do Rappin' Hood, que é um grande amigo meu.
Sim.
E aí, o Rappin' Hood, a gente foi lá na casa deles e tal, né? Acabou contatando com eles e tal. E aí, eles estavam passando também por uma situação muito difícil, né? Tanto financeira quanto do dia a dia ali e tal. E a gente fez uma semana do hip hop pra tentar dar visibilidade também a esse trampo da família Sabotagem. A Dalva,
sim,
o Sabota, o Sabotinha, a Tamires, o Jota, né? A Fernanda, a galera que é da família lá. E que aí a gente trouxe eles pra semana do hip hop em Esteio. Fez uma homenagem pra eles, o Sabotagem. E o mais louco de ver, mano, é que aquilo ali pra eles foi tão simbólico, tão importante, que o troféu que a gente deu na semana do Hip Hop de Stay em 2011 aparece num documentário do Sabotagem lá na estante da casa deles, tá ligado?
Que foda.
Então, isso é muito legal de ver, assim, também, que foi realmente uma conexão foda. Aí em 2012 eles nos chamam, a gente toca no tributo ao Sabotagem lá no Heliópolis. E aí cria uma conexão pra vida, né?
Tá, e como é que é tocar no tributo pro Sabotagem? Porque é.
Cara, pra mim foi uma emoção, assim, mano. Porque eu acabei não conhecendo o Sabota. E naquele ano a Mariana Ximenes passou por lá. Vários artistas massa, assim, passaram por lá, entendeu?
Mas conseguiu deixar o teu no
Mas, cara,
tributo, né, cara?
Eu consegui,
é importante,
de alguma forma, me conectar com ele depois da vida, tá ligado?
Perfeito.
Né? Tive essa conexão, porque eu tava lá, né? Eu fiz um rango na casa do Sabota,
conheci a família
dele. Eu cozinhei, cara. Mano, no fogãozinho onde ele cozinhava, tá ligado?
Vai, a mente.
A Dalva, né? Falou assim: faz um rango de vocês lá do sul. Eu fiz um carreteiro. Pô, fácil, né? Rapidinho. E a Dalva falou: aí eu fiz o carreteiro, mas eu, mano, cozinhei lá no mesmo barraco onde o Sabota gravou Um Bom Lugar, tá ligado?
Caralho. Então,
tipo assim, mano, foi muito foda a emoção. Aquele quadro que ele tem lá, que aparece no clipe do Bom Lugar, tem a foto do Eazy-E, tem outras fotos e tal, mano. Eu vi tudo aquilo, mano. Toquei em tudo aquilo, tá ligado? Sim. Foi muito foda, assim, o lance mesmo, tá ligado?
Vai, que foda.
Emocionante.
Mas tu tem outros caras hoje muito referências.
Guedes, né, acabei de citar o Da Guedes, né?
O Da Guedes.
Referência master.
Tem assim, um clipe também, né? Mas... Que tu fez com o Emicida.
É, tu tem contato com o Emicida, já tem foto com o Mano Brown.
Mas é que o Emicida, mano, ele é da minha geração, tá ligado?
Ah, mas é, ainda assim é um...
Não, ele é uma referência, mas o Emicida, ele é da minha geração. Ou seja, a gente acabou se desenvolvendo junto, por exemplo. No ano de 2006, quando eu ganho o Prêmio Tuz, o Emicida ganha a batalha de MCs do Prêmio Tuz lá, se eu não me engano. Era a Rinha ou a... Não, era a Liga. Ele ganhou a Liga dos MCs.
Se conheceram aí?
A gente se conheceu aí, em 2006. Aí, mano, até inclusive da Liga, em 2007, a gente fez o show da Liga dos MCs aqui em Porto Alegre. Quem ganhou foi o Cachola.
Ah, é o Cachola. Foda.
Foi, não sei se vocês conhecem o Cachola.
Salve, Cachola.
Salve, Cachola. A gente acabou de indicar ele como reggae no Sul.
Cara, mano, demais. Meu,
Cachola,
cara, é incrível,
naquele,
mano,
ano ele ganhou, sabe? Eu fiz o show da noite, o Cachola tava batalhando, ele ganhou o bagulho. Foi aí que eu conheci o Cachola, conheci ele em 2007. E aí, mano, 2009 a gente volta pro Rio, no Prêmio Tour de novo. A gente ganha de novo, o Emicida tá lá. E aí, formalmente, eu e o Emicida, assim, somos apresentados, né? E quem nos apresenta, nada mais, nada menos que Mano Brown.
Porra!
O Mano Brown falou: Rafa, eu quero te apresentar um moleque aí que vai chegar na cena pesada.
Ah, já começa que já conheceu o Mano Brown aí, ele fez a ponte pro Emicida, né?
Mano, quem me apresentou o Mano Brown foi o Celso Ladrão, Celso do Polêmica, que nos possibilitou fazer a abertura do show do Racionais em 2005. Tramandaí, no Tropical Café, que era uma casa de show que tinha lá.
Sim, sim.
E aí, mano, a gente abriu o show do Racionais, desde então a gente conhecia os caras, tá ligado? A gente teve no show da Imperadores, que deu treta, aquele show da Imperadores que deu treta do Racionais. Eu tava lá na primeira fila, mano, inclusive. Fiquei no camarim com os caras também. Caí na hora que deu os tiroteios lá dentro e tal, mano. Tem até hoje a marca na minha canela, tá ligado?
Sério?
De quando a gente caiu lá.
Caralho, treta, velho.
Assim. Ah, foi foda.
Foi foda, mano. Infelizmente morreu um mano naquele show e tal. E aí, mano, já conheci os caras. Aí o Brau me apresentou o Emicida, tá ligado? Formalmente, a gente já se conhecia e tal, mas aí ali o Emicida já vinha também numa outra perspectiva. Já não era só aquele mano da batalha, tá ligado? Ele já tava. A Triunfo já tava na pista, tá ligado? A música Triunfo do Emicida. Foi o grande single, assim, que explodiu ele, né? Então, ali a gente acaba se conhecendo. E não só ele, né, velho? Outros, MC Adicto do Espírito Santo, cara, o Bando do Rio de Janeiro, tem vários nomes. O Gasper, que era de Minas Gerais, se eu não me engano. Vários, mano, tá ligado? Capela, A Família, saca? A Família, que tem aquela música Castelo de Madeira, tá ligado? Os próprios caras do Pentágono, né, mano? O Rael, que era do Pentágono, tá ligado?
Então, o Rael, não sabia.
O Rael era do Pentágono, claro, o Rael, fundador do Pentágono, mano. Pentágono também é uma grande referência que a gente tinha, mano.
Esse museu do hip hop aí, né? Esse museu do hip hop aí tá em boas mãos, então. Hein?
Tá vendo?
Tá aí.
Já tem alguma coisa. Voltando então pro museu, já tem algum show já pronto, agendado?
Não tem como, né, velho? Olha a situação da pandemia, né? Sim, a gente não vai ser irresponsável de fazer um bagulho pra prejudicar a vida das pessoas. E outra, né? Como ali o espaço ele é grande, ainda que ele seja aberto e tal. Mas dentro, internamente, vai acabar rolando aglomeração. Então a gente quer minimamente acompanhar a agenda das vacinas. Inclusive eu peço que as pessoas, mano,
vacina, por
tem
favor.
Tem que se vacinar,
gurizada. Principalmente a galera que já tomou a primeira dose. Eu vou me vacinar agora, a segunda dose, essa semana. Não esqueça de tomar a segunda dose.
Por favor.
Muita gente tá deixando passar, né? E aí isso acaba vencendo, inclusive, o prazo da primeira. Então é alta treta, mano. Vacina, tá
ligado? Tem que vacinar.
E aí, a gente quer realmente acompanhar essa agenda da vacina, na expectativa do que se tem aqui no estado, até novembro, dezembro, grande parte da população, no mais até os 18 anos, eu creio, vai estar vacinada.
Pois é, já tá em 18 quase,
exato,
né, cara?
Então, mas tá em 18 na primeira dose, então